Eu converso agora aqui na Band News FM com a meteorologista do Incaper, Tabata Brito, para a gente explicar um pouco sobre o que esperar do verão este ano. Depois de ondas de calor atingindo o Espírito Santo na primavera, todo mundo fica naquela expectativa. Então o verão vai ser muito quente, será? O verão vai ser chuvoso? Como vai ser o clima no Espírito Santo pelos próximos meses? Alguns fenômenos estão atuando durante esses últimos meses, né, últimas semanas, e tem mexido bastante com o tempo e afetando, claro, aqui os moradores do estado. Eu converso então com a Tabata Brito, que é meteorologista do Incaper. Agradeço por atender a Band News FM, trazer essas explicações, e já começo perguntando, Tabata, essa onda de calor chegou antes da hora, na primavera? Não era para acontecer isso mais ali para o verão?
A gente está vendo mais esses episódios, né, de ondas de calor, né? Que são o quê, né? Nada mais são do que dias, né, consecutivos com temperaturas mais elevadas do que seria normalmente esperado para aquela época do ano, né? E é isso que a gente está observando agora aqui, né, ao longo dos últimos dias. A gente acabou tendo um refrescozinho aí ao longo do início dessa semana, pela segunda e terça-feira, quando a gente teve, né, a passagem de um sistema lá pelo oceano, que acabou dando uma variação de nuvens aqui pelo estado. Isso diminuiu um pouquinho, né, aquele calor que a gente estava sentindo, né, deu uma leve amenizada, né. Mas aí ao longo da semana a gente já volta com calor novamente, mas aí já aquele calor típico da primavera, né. No momento a gente não tem a expectativa de que seja mais uma nova onda de calor, não por agora, né?
Ainda
Mas
bem.
seja o calor da primavera de fato.
Entendi. Então, o ouvinte da Band News deve esperar aí para o restante da semana e final de semana dias de sol, dias quentes, mas numa temperatura normal para o período.
Isso, numa temperatura mais normal para o período, né? Ao longo dessa semana toda. E é para o final de semana, a gente tem novamente um outro sistema que se desloca lá pelo mar, né, pelo oceano, e pode ocasionar variação de nuvens aqui novamente, ali entre o sábado e o domingo, né? Então as temperaturas podem diminuir um pouquinho, a temperatura diurna diminui um pouco, o que pode acabar dando aí uma amenizada, né, nesse calor tão escaldante que a gente está sentindo, né? E uma coisa também, Lucas, que a gente deve comentar, né, que uma coisa é você sentir um dia muito quente, né? Outra coisa é você estar 15 dias sentindo calor,
Sem
né?
dúvida.
A nossa tolerância é muito menor, né? Então, quando você tem uma amenizada entre os dias quentes, você se comporta melhor, né? Você aclimata melhor, né? Quando você tem episódios longos, né, como esse que a gente está tendo, né, realmente fica muito difícil para a gente aclimatar.
É verdade, é porque a pessoa acaba saindo de casa com muito calor, chega em casa à noite, tá muito quente, acorda no outro dia,
Isso.
tá calor de novo, não tem nenhum momento
Perfeito.
de um
Não, não é
vento
só
mais
durante
fresco.
o dia que está quente, né? A madrugada também está quente, né? A temperatura mínima, né, que acontece durante a madrugada, ela também está mais elevada. Então, essa sensação, né, de esse abafamento, esse desconforto que a gente tem, perdura o dia inteiro, inclusive à noite, né? E isso é muito pior.
Para o restante da primavera, então, Tabata, a gente deve esperar uma primavera, um período de primavera normal, como a senhora disse, né? Isso deve acontecer até o início do verão?
Então, agora, para os próximos dias, a gente não tem nova onda de calor, né? Mas até o final da estação, não se descarta a ocorrência de novas ondas de calor, não, viu,
Ah, sim.
Lucas? Inclusive entrando para o verão, né? E por quê, né? Como muito se comenta do fenômeno El Niño, né, que muita gente já ouviu falar, o que que ele é? Ele é um fenômeno que acontece lá no Oceano Pacífico, né? A água do oceano, lá no Oceano Pacífico, fica mais aquecida. E isso impacta na dinâmica dos sistemas que atuam aqui na América do Sul, de um modo geral, né? Lá no norte do país, no nordeste do país, ele impacta com chuvas, com escassez de chuva, né? Então, a gente tem secas lá no norte, como a gente está vendo, a Amazônia, bem seca, né? Lá no nordeste também. No Rio Grande do Sul, lá para o sul do país, a gente já tem chuvas torrenciais, a gente está vendo o sul do país sofrendo com muitos alagamentos. Aqui na região sudeste, especificamente, o fenômeno El Niño, ele não impacta no regime de chuvas diretamente. Porém, ele impacta no aumento das temperaturas, que é isso que a gente está observando, né? ao longo desse ano aí. E há a previsão dos modelos climáticos de que esse fenômeno perdure, sim, durante o inverno.
Olha.
Durante todo o verão.
Ah, sim.
Né? Perdão. Então, ou seja, a gente não descarta novas ocorrências de ondas de calor durante o verão. Ou seja, um verão ainda mais quente do que a gente normalmente esperaria no estado.
É, essa criança aí, esse menino, né?
Fenômeno.
O ninho.
Esse menino, E ele causa exatamente isso, né? Ele causa o aumento aqui na região sudeste, de uma maneira geral, e o oposto dele, que é a laninha, ocasiona justamente o inverso. A gente já tem uma diminuição mais gradativa das temperaturas, né? E como ele vai perdurar ao longo do verão, né? De acordo com a atualização dos modelos, né? Por isso que é bom a gente sempre reforçar que vale ficar sempre em contato, né? E acompanhando os órgãos de meteorologia, né? Assim como o Incapera aqui no estado, para que vocês tenham sempre a informação mais atualizada, né? Porque a gente está acompanhando a atualização dos modelos climáticos, né? Que estão colocando essa permanência do El Niño já durante toda a estação do verão.
E aí, para o verão, por exemplo, Tabata, a onda de calor, o verão já tem temperaturas mais elevadas, claro, mas aí com essa onda de calor, por exemplo, na primavera, vimos os termômetros chegar próximo aos 40, passar até um pouquinho em algumas cidades aqui do estado, Cachoeiro, Colatina, essa região, né, noroeste e sul. Aí, para o verão, que já tem temperaturas mais altas, a onda pode elevar ainda mais o calor?
Pode, Lucas, pode sim. Bem colocado, né? Como a gente já observou nesse final de semana agora, né? A gente já teve temperaturas de 40, 41, né, graus aqui no estado. Para o verão, né, que a gente já tem temperaturas mais elevadas, a gente pode sim passar desses valores durante toda a estação, né? Por isso aí vale a observação, né, sempre da previsão mais atualizada, da previsão de tempo. Principalmente aqui no Incapera, que a gente vai atualizar todos os dias, né? Durante a semana, para que as pessoas possam se preparar, né? Inclusive para isso, né? Pessoas que trabalham na rua, né? Que ficam expostas ao sol. O pessoal que trabalha no campo também, né? Que fica muito exposto ao sol. Então, vale muito cuidado, né? No dia a dia, né? Dessas atividades que ficam muito, muito expostas à radiação. Então, evitar a exposição solar naqueles períodos mais quentes do dia, né? Reforçar a hidratação, o uso de proteção solar, porque realmente, né, agora nessa virada de estação vai ser ainda mais preciso.
Uhum. E aí, se a gente quiser pensar pelo lado bom da coisa, Tabata, se é que há, né? Com a atuação, então, do El Niño, o verão pode ser um verão menos chuvoso? Já é uma estação naturalmente mais chuvosa, né? Mas aí, com esse sistema funcionando, pode chover menos no verão?
Olha, ele não tem um padrão aqui para a região sudeste de influência sobre o regime de chuva. Porém, o que a gente está acompanhando agora com os modelos de previsão climática é de que não seja um verão tão chuvoso, não. Pelo menos os primeiros meses ali, né? Novembro, né? E dezembro, que costumam ser bem chuvosos, a gente não está esperando muita chuva, não, né? Mas isso não tem relação com o fenômeno El Niño aqui na região sudeste, como eu já disse, né?
Uhum.
Porque ele influencia no padrão de chuva em outras regiões do país, né? Agora, ou seja, se a gente somar menos chuvas com temperaturas mais elevadas, a gente tem uma demanda hídrica aí muito grande, né? Então, isso faz a gente sofrer, né? Principalmente o pessoal que trabalha no campo ali com a agricultura sofre ainda mais, né? Porque a demanda das culturas aumenta, né? A gente está tendo menos chuva caindo e muito calor, né? Então, a demanda evaporativa é muito grande, né? Isso reforça ainda mais os cuidados dos tratos culturais, por exemplo, para quem trabalha no campo.
Ah, sim. E afeta no bolso do trabalhador capixaba, né? Que na hora de fazer a compra ali, de ir à feira e tudo mais, vai acabar vendo um reflexo disso também no preço dos alimentos, né?
Exatamente, com certeza, né? Impacta lá no campo e reflete aqui na nossa vida, na mesa, né? Com certeza. Então, assim, eu, em nome da equipe do Incapera, né, nos colocamos à disposição, né? Sempre para dar as informações mais atualizadas para vocês, né? Porque realmente a situação climática, né, ela impacta em todos os níveis, né?
Sem dúvida.
No campo, a nossa mesa, o nosso dia a dia. Então, a gente está sempre buscando colocar para vocês a informação mais atualizada, para que as pessoas possam realmente se prevenir e se preparar, né, para o que há de vir.
Tabata, só para a gente finalizar, então, queria fazer uma pergunta mais em âmbito global, né, da questão climática. Esse El Niño que a gente vê esse ano e essa onda de calor, assim, a gente não vê com frequência, né, acontecer, não é algo tão comum, não é todo ano que acontece. Isso tem alguma base lá em toda a questão de aquecimento global? A gente pode relacionar isso, aumento da temperatura dos oceanos e tudo mais, com o que a gente tem visto aqui no Espírito Santo? Isso é algo relacionado?
Sim, Lucas, não se descarta não, viu, essa hipótese, porque apesar tanto do El Niño quanto a La Niña, né, que é a outra fase do fenômeno, serem fenômenos naturais, né, que sempre acontecem, a frequência com que eles estão ocorrendo, né, ou seja, a gente passou agora, acabou de passar por episódios de La Niñas, uma seguida da outra, e agora a gente está vendo um El Niño muito forte, né, e perdurando por muito tempo. Então, assim, a frequência com que esses eventos estão ocorrendo e a intensidade deles está sendo modificada, né? Então, com certeza, a gente não descarta que a ação do homem, né, a ação humana está realmente impactando nesses fenômenos naturais, mudando a sua frequência, mudando a sua intensidade, né? Isso impactando aqui no nosso dia a dia, com certeza. Mudando a temperatura, porque esses fenômenos acontecem, né? De acordo com a dinâmica dos ventos, né? Da temperatura dos oceanos. Então, todo esse aquecimento, né, muda a dinâmica da atmosfera, muda a temperatura dos oceanos, que muda de uma maneira, porque a atmosfera está toda ligada, ela é dinâmica, né? Não é uma caixinha, né? Então, se eu mudo uma coisinha aqui, essas mudanças só ocorrerão aqui? Não, isso aí, o impacto, como você falou, é global, né? Então, qualquer mudança que ocorra em qualquer lugar do planeta vai impactar em todos nós, né? Então, é justamente isso que a gente tá observando, né? Essas mudanças, né, que vão acontecendo, vão impactando, mudando a frequência, mudando a intensidade dos fenômenos que eram de uma origem natural, né? E é isso que a gente está observando agora.
E aí a reação em cadeia, como a gente já falou, a agricultura sofre, consumidor vai sofrer na hora de comprar o seu alimento, vai sofrer na hora de gastar mais energia, porque tem que refrescar mais, tem que usar mais ventilador, mais ar-condicionado.
Exatamente.
O carro anda com o ar-condicionado ligado. Então, como a senhora falou, né, Tabata?
E falta água nos reservatórios.
Falta,
né,
água e tudo mais. Então, como a senhora disse, o ouvinte tem essas informações para também se preparar para o que há de vir, né?
Sempre se preparar da melhor maneira possível, com certeza.
Tabata Brito, meteorologista do Incapera, agradeço muito, Tabata, pela disponibilidade, por ter trazido todas essas informações e esse conhecimento aqui com a gente.
Lucas, eu agradeço em nome da equipe de meteorologia do Incapera, viu? E estamos sempre à disposição aí para dar as melhores informações.
Até a próxima, Tabata. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.